E aí, meus amores, tudo bom? Minhas pocas, meus sururus. Estamos aqui em mais um episódio do nosso especial de verão do Sururupok. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre um movimento que está se consolidando muito bem no estado. Hoje a gente vai falar sobre o audiovisual no estado de Alagoas, um estado que já foi palco para algumas produções nacionais, que hoje a cultura local está sendo mais valorizada e tem sendo colocada mais vista dentro do âmbito da cidade. E hoje nós estamos aqui presentes com eu, Jorge.
Eu sou Jorge, eu estou aqui.
Rodrigo Deveras, finalmente me bronzeando depois de tanto tempo.
Finalmente, é bom ressaltar, né? Que estamos no...
Amém, glórias.
Na segunda fase do Projeto Verão, Projeto Bronze, porque estamos aqui todos muito bem corados, besuntados, hidratantes, de Pantol, mas sem publis, obviamente. E estamos também aqui, eu que vos falo, come by Rafa, arroba. E estamos também com o nosso querido convidado, Felipe.
Felipe Guimarães, que é... Por favor.
Então, Felipe Guimarães, que é o conselheiro titular do audiovisual e presidente titular do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Maceió, junto com a Nina Magalhães, que é a vice-conselheira que...
desse conselho, né?
Do Conselho das Políticas Públicas que...
voltadas para o audiovisual.
Exatamente. E a Nina, que também, ela não está aqui presente, mas acredito que tenha sido muito importante para a cultura independente, para a cultura e a cena local independente em Maceió, no começo do final dos anos 90, acho que começo dos anos 2000, com o coletivo Pop Fuzz, que era um coletivo, uma produtora de eventos, de uma certa forma, que fez um festival, que era responsável pela organização do Festival Maionese, um festival de música independente, que trazia vários artistas, não só locais, mas também artistas de fora, artistas do Nordeste. Então isso sempre foi muito legal. Parabéns, Nina, por continuar fazendo esse trabalho para a cena independente. Estamos aqui hoje com Felipe.
Felipe, bem-vindo.
Bem-vindo.
Olá. Olá, gente. Muito massa estar aqui com vocês, participando aí pela primeira vez, né, desse bate-papo. Muito massa.
Sim. Eu conheço o Felipe tem uns anos, porque a gente meio que se conhecia por causa do mercado em si, né, mercado de publicidade.
Isso.
E eu sempre via que Felipe e a esposa Renata sempre estavam voltados muito, de certa forma, para o audiovisual.
Sim, sim.
Renata é diretora e fotógrafa, né?
Sim, é fotógrafa, diretora de fotografia e já dirigiu também. Agora ganhou um dos filmes que ganharam edital, é dela, né? Então ela vai dirigir também mais um agora.
Ah, que massa.
Muito massa.
E sempre fui muito... sempre quis muito fazer cinema e fui aos poucos descobrindo que era muito algo coletivo. Hoje, ver isso se consolidando com o edital da Ancine e tudo mais é muito legal, porque eu lembro que alguns anos atrás... a gente tinha edital da prefeitura, que era tipo, vez ou outra, o edital do governo, vez ou outra.
Sim.
E hoje a gente vê isso consolidando. Eu acho que o último edital de governo municipal foi, sei lá, 2012, 2013?
O último edital do município foi 2015, 2016. Uhum. E do estado, também daí do estado teve um mais recente para curtas, né?
Uhum.
Mas para longa-metragem mesmo, primeiro, assim, dessa época mais contemporânea, assim, foi em 2016, né? Enfim, foi o Cavalo, né, que inclusive está ficando pronto, né, agora.
Eu lembro que nessa época eu estava em processo de sair do colégio e ir para a faculdade, e eu lembro que eu vi um edital específico que era para edital de... como é que chama? Edital de, não, de treino, de capacitação.
De capacitação.
Isso, que ou tiveram algumas capacitações no Cine SESI.
Uhum.
Antes era Cine SESI.
Antes era Cine
SESI. Hoje era Cine Arte para Jussara. E eu lembro que foi o meu primeiro contato em querer fazer, tipo, poxa, vou tentar e tudo mais, porque, enfim, de certa forma era capacitação, era porque eu queria trabalhar. E ver dali, o Jorge que via ali, brilhava os olhos do cinema, e ver o que está acontecendo hoje na cidade, é tipo, massa. E você foi parte desse processo de deixar tal, né?
Sim,
da Cine.
Fomos, né?
Conta um pouco pra gente como foi esse processo de, tipo, trazer, conseguir verba para o estado, para Maceió, para Alagoas, e poder fomentar o cinema local, né?
Pô, massa. É assim, para falar do que aconteceu agora, em 2019, a gente, assim, obrigatoriamente tem que fazer uma regressão, né, dos últimos anos, assim, no audiovisual nacional. Isso é bem importante, sobretudo em 2019,
sim,
fazer isso, porque o audiovisual ele se mostra, obviamente, uma ferramenta simbólica importantíssima, né? Porque um país que não tem cultura, não tem patrimônio, não tem memória, enfim, você não tem futuro. E também para a economia criativa, né? Para a economia em si é muito importante. E isso começa a acontecer, de fato, no governo Lula, depois isso vem, essas políticas públicas todas, e o grande boom do audiovisual mesmo, assim, brasileiro, ele se dá com a criação do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Isso realmente foi o que mudou. Pra você ter uma ideia, quando o Fernando Collor fechou a nossa empresa brasileira de cinemas, a Embrafilmes, no início da década de 90, o Brasil chegou a produzir 2 longas-metragens, 3 longas-metragens por ano. Nossa. Isso em 92, 93, 94, né? Em 2018 a gente fechou o ano com 181 longas-metragens. Uhum. Né? Então, assim, em 2 décadas a gente cresceu muito, evoluiu muito. Então imagina se essa política pública não fosse descontinuada lá atrás, né? Onde a gente estaria hoje.
Sim.
Enfim. E aí você tem esse fundo, que é o FSA. O FSA é uma das coisas mais inteligentes que existem na política pública nacional, porque ele é um fundo que ele recebe recursos do próprio setor. Né? E isso é bem importante porque a gente já começa a combater aquelas coisas, ah, você está tirando verba da saúde para botar na cultura.
Sim.
E isso não existe, assim, não é? E tem aquela pessoal que faz uma certa chantagem, ah, você prefere uma ambulância ou investir no carnaval? E isso, essa comparação não existe. É tão, sim, importante ter ambulância e é importante ter carnaval.
Sim.
Né? Assim, são coisas importantes também, óbvio que a vida humana é a coisa mais importante que. Mas quando alguém faz esse tipo de chantagem, isso, assim, é de uma crueldade sem tamanho. Bom, e o fundo, então, o FSA, ele é muito bacana por isso. Primeiro que ele é gerido e ele tem recurso do próprio setor. Toda vez que você vai no cinema, que você paga uma conta de celular, porque celular é internet, é audiovisual também. Tudo isso isso vai para um fundo e esse fundo investe no setor. E aí...
Você falou do celular porque começa lá no início da Ancine e tem a questão do 1% das telas, né?
Isso é bem importante porque o FSA ele é composto por 3 tipos de contribuições e dentro dessa você tem uma contribuição chamada Condecine Teles, que é das telecomunicações.
Uhum.
E é realmente 80% do fundo vem disso. Vem das teles, né? Vem da Claro, da Vivo, da TIM, da Oi. E aí é isso. Por isso, enfim, o fundo tem muito recurso por conta disso. E isso a gente tem que defender muito. Né? Tem que ser mantido isso, porque isso é o que traz recurso para o fundo. E aí o que acontece? Esse fundo tem muito dinheiro. E o fundo com muito dinheiro, esse dinheiro é investido onde? Em desenvolvimento de projetos audiovisuais, na produção de projetos, na distribuição, na exibição, enfim, todas as fases da cadeia produtiva do audiovisual, esse fundo é investido. Bom, Alagoas usou muito pouco desse fundo nos últimos anos. Né? Alagoas começa a usar primeiro com o longa-metragem Cavalo, que é lançado pela prefeitura, acho que foi edital 2015, mais ou menos, enfim, não estou muito lembrado agora. Depois, Cavalo, que é do Rafael Barbosa e do Werner Salles, os 2 diretores, produtora Núcleo Zero. É um longa que está sendo... que ficou pronto agora, vai para Tiradentes, inclusive. Eu não, nossa, sei quando esse podcast vai ao ar, mas o resultado já saiu e aí o pessoal vai poder conferir em Tiradentes, depois em outros lugares. Então esse longa vai para Tiradentes. Depois o estado de Alagoas lança um edital com mais 2 longas, que aí ganham Núcleo Zero com o projeto Miami, do Werner Salles, e a gente da La Ursa Cinematográfica com o projeto Rafael Barbosa, Olhe Para Mim, que, enfim, a gente está em fase de contratação com a Ancine, esse longa do edital de 2017, mais ou menos. E agora a gente chega realmente num momento muito especial, onde a prefeitura lança um edital de 6 milhões de reais, com 3 longas-metragens, 3 telefilmes, 12 curtas, mais capacitações, festivais, 8 cineclubes na cidade. Né? Isso é possível por quê? Quando o FSA ele foi criado, tem muito recurso, esse recurso começou a ser implementado somente no Eixo Rio-São Paulo, que é onde ficam as produções, enfim, onde abarca a maior parte delas em termos de público, de investimento, etc. E aí, o pessoal identificou que havia uma distorção desse recurso, que é um recurso nacional, ficando só em uma região do país. E aí a Ancine cria uma política pública fenomenal que se chama Arranjos Regionais. E aí ela fala que a gente precisa democratizar a distribuição desse dinheiro para o país todo. E os arranjos regionais, eles surgem para isso. E aí você tem prefeituras e estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que para cada um real investido, né, nesse último arranjo regional foi assim, para cada um real investido pelo ente público, a Ancine colocava R$5. Né? Então a prefeitura de Maceió pôde colocar R$1 milhão e ganhou cinco. Ganhou cinco. Né?
Nossa.
Ganhou cinco da Ancine por conta disso. Isso em São Paulo é 1 para 2. Então em São Paulo a prefeitura bota R$1, ganha mais um. Então 1 para 2. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 1 para 5. E nas cidades do interior desses lugares, 1 para 6. Então Arapiraca, por exemplo, botou 150 mil, ganhou 950 mil. É, enfim, e aí. Então é isso. Então a gente está nessa política de arranjos regionais. E a gente conseguiu aderir a essa política, né? A gente fez uma caravana para o Festival de Brasília em 2018, que foi muito importante para a gente. E lá em 2018, o Vinícius Palmeira, que equivale ao secretário de Cultura, né, que é o presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió, anunciou que a prefeitura ia colocar 1 milhão e ia receber mais 5, 6. E lá o Paulo Poeta, secretário adjunto da Secult e do Estado, também anunciou que o Estado também colocaria um recurso. Logo depois veio Arapiraca. Então, nesse conjunto, aí nesse bolo, Alagoas vem com R$15 milhões para o audiovisual, que é algo assim histórico, sem precedentes, algo que muda realmente, né? Pessoas vão poder começar a viver disso, pelo menos ano que vem, e a gente espera que tenha continuidade essas políticas públicas para a gente ter um futuro.
Olha aí, Vinícius, já traz a produtora aqui para Alagoas, monta uma barra. Para quem não sabe, a gente tem uma presença ilustre aqui nos bastidores, que é Vinícius, que já comentou alguns episódios. Ele está representando o audiovisual privado aqui.
Para você ver que ele ama tanto o nosso suru, que ele veio até Marcel para poder estar aqui com a gente.
Exato,
é. Você
aceita café, Gui?
Eu quero.
Mas uma coisa muito legal é esse movimento da cultura. Você vê que tem 15 milhões no estado rodando especificamente para capacitação, cultura. Se você quiser açúcar, pode ficar à vontade. É muito bom, porque quando eu tenho essa mesma ótica do Jorge, de quando a gente estava aqui como estudante, começando a se profissionalizar, e depois a gente sai e volta agora mesmo, seja nesse tempo de férias. Eu comecei a fazer teatro, fiz alguns curtas aqui em Alagoas, e sempre era a mesma discussão. A gente não tem apoio público, a gente não tem edital do município, não tem edital do estádio. Era muito assim, de você fazer muito com pouco, e você basicamente fazer algo que, tipo, a cena cultural ela precisa, mesmo que você não vá tirar algum lucro pessoal daquilo, você vai ter um processo, você vai ter o... Você vai estar se engajando com as pessoas, você vai estar se comunicando com as pessoas, com o público.
Você vai estar contando histórias da sua cultura.
Exato.
Isso é muito importante. A necessidade de, tipo, eu preciso contar isso, né?
Exato.
E eu acho que algo que eu achei bem interessante foi que eu achei muito diverso a forma como os editais foram... Na verdade, não os editais, mas assim, como o edital se propôs, é diverso. Uhum. E também as pessoas que foram beneficiadas, que vão ser beneficiadas com o edital. Porque,
é massa.
Porque eu vejo gente nova, gente que está mais tempo também na estrada. Então você vê uma diversidade muito de novas histórias por pessoas mais novas, por LGBTs, por pessoas negras, e também pessoas que já estão na estrada há um tempo também vão ser beneficiadas.
Ah, Jorge, eu acho que isso que você fala é importante a gente fazer um destaque mesmo, porque isso é muito importante mesmo. Uhum. Nesse edital da prefeitura, que é o que foi lançado, né? O do estado ainda não foi lançado, estamos aqui em dezembro, né? Uhum. 30 de dezembro ainda não foi lançado. Uhum. Vai que será, né? Temos fé que será. Mas o da prefeitura foi lançado. E isso que você falou é muito importante, porque é o seguinte: o edital da prefeitura ele foi construído pelo Fórum Setorial do Audiovisual de Alagoas, que é o FSAL, e ele foi construído de forma íntima com a sociedade civil. Né? Assim, o Fórum Setorial do Audiovisual de Alagoas fez uma proposta de edital para a prefeitura. Essa proposta foi discutida por um GT específico do fórum. Essa proproposta foi apresentada e discutida em 5 plenárias públicas do fórum, falando das regras e tal. E foi realmente um edital muito importante para a valorização das minorias. Porque esse edital a gente colocou dois mecanismos, que foram o seguinte. Tinha um mecanismo de pontuação extra. Então, por exemplo, pessoas negras ganhavam 5 pontos a mais no edital. O total era de 95 pontos, tá? 95 pontos. o máximo que você atingiria se você ganhasse nota máxima em todos os quesitos. Então, pessoas negras já ganhavam automaticamente 5 pontos, já de cara. E mulheres cis e trans, e pessoas trans, ganhavam mais 10 pontos. Tá? Então, se fosse, por exemplo, mulher negra, era 15 pontos, né? Um mais o outro. Uhum. Então, assim, para 95 pontos, então você já ganhava de cara já isso, já te colocava, né, uma nota extra, porque justamente a gente olhando isso, que essas pessoas, elas não acessam, né, não acessaram, né, historicamente, enfim, recursos, não suas histórias não eram contadas e agora precisam ser contadas. Sim. Né? Então, a gente precisa... ter esse mecanismo. Além desse mecanismo de pontuação extra, a gente também sugeriu mecanismo de cotas. Então, além da pontuação extra, a gente teve cotas. Então, pessoas negras, mulheres, trans, obrigatoriamente, por exemplo, de longa-metragem, um tinha que ser de mulher ou trans e um tinha que ser de pessoa negra. Né? De três longas, eu tô falando. Uhum. Então, assim, sobrava pro homem branco um longa. Né? E tá bom demais, porque sim, historicamente sempre acessou, enfim, e é isso mesmo. Eu acho que isso não. E aí foi mais bacana assim, que a gente sugeriu isso, né? A sociedade civil sugeriu isso e a prefeitura aceitou isso tranquilamente, aceitou de forma e falou, não, beleza. Esse edital foi para a Ancine, para análise da Ancine, e a Ancine falou, cara, esse é um dos melhores editais que a gente já lançou com os arranjos regionais. Né? Porque tem as cotas, tem os mecanismos de pontuação. Então, assim, foi um negócio muito bacana.
E eu falei isso até porque o meu primeiro estágio foi em produtora. E eu lembro muito bem disso, que era uma situação que, tipo, eu acho que tava para lançar um edital, isso era 2014, eu acho, e né, comentava-se que ia lançar um edital, e era basicamente o que se conversava era, vamos fazer lançar um edital, vê um roteiro aí, vamos coisar, vamos tentar. Uhum. Só que, tipo, era a maior produtora ou uma das maiores produtoras do estado. Sim. E basicamente era aquela coisa, tipo, não havia uma preocupação de que história eu vou contar. Óbvio que do ponto de vista do produtor ele quer se filmar e trabalhar, assim, mas era, tipo, era uma produtora grande e que, tipo, normalmente estava concentrada nessas produtoras grandes, os editais. E muito se falava, já naquela época já estava sobre panelinhas, em que tipo, basicamente estavam nessas grandes produtoras que levavam tal pouco ter o recurso em si já pronto e tudo mais. E você descentralizar isso de grandes produtoras para produtores menores,
sim,
é tipo, de extrema importância quando você tem essa movimentação de, tipo, de toda uma reparação histórica, falando de uma forma mais aberta, é muito significativo, né?
Não só isso, também a gente tem um movimento negro forte no estado, a gente tem um estado com índice altíssimo de violência aos LGBTs, a comunidade trans, principalmente. Então a oportunidade deles terem acesso à cultura em si é muito importante, não só estar à frente, mas também de repente estar nos bastidores, ou estar nas telas,
tendo voz, né?
Tendo voz, exatamente.
Voz, tela, imagem.
Ou simplesmente de eles terem acesso a ver aquela história sendo contada e se sentirem representados. Eu lembro que o Henrique Oliveira fez um curta com o Silvinho fazendo
ontem à noite
um personagem trans, apesar do Silvio não ser acredito que da comunidade trans, mas ele fez um papel brilhante. E aquela história sendo contada foi feita, aquele curto, acho que em 2014, foi alguma coisa por aí.
Ele estreou na Sururu em 2013.
Isso.
Aquele curto. Foi na Sururu, na Praça Multieventos ali, Sururu 2013.
Foi gravado em 2012, 2011, alguma coisa assim. E naquela época já se teve essa preocupação com esse tipo de contar histórias, porque é uma história muito verossímil se a gente pegar dentro do que acontece hoje em dia nas cidades com a marginalidade dessa comunidade. E também de ter a possibilidade de capacitação.
Sim.
Acho que é uma das coisas mais importantes. E um dos cineastas que mais faz isso, acredito, no estado com essa comunidade, não só no estado, mas também no Brasil, é o René Guerra, que total, sempre dentro dos trabalhos que ele está inserido, de autoria dele principalmente, ele tenta inserir de alguma forma a comunidade trans e as travestis também, não só, mas também as mulheres e os LGBTs, como uma forma de representação, de dar espaço, tanto que a maioria, essa é uma das temáticas mais presentes dentro das obras dele, do audiovisual. E eu tive a sorte já de trabalhar com ele como meu diretor, e é uma pessoa fantástica, já deixa um... Já falei sobre ele no Influencice, mas já deixa um pop-up Influencice no nosso quadro de indicações mais pra frente.
E é bem importante sobre o fato de tipo, ter um homem que tem voz, dá abertura para outras minorias, que a gente fala, a gente já falou do Ryan Murphy, que é o maior produtor de séries de Hollywood, tipo, é um homem gay branco, mas que ele abre espaços, por exemplo, em Pose, que é uma série que ele é produtor executivo, o Steven Canals, ele bateu em todas as portas e todo mundo disse, é muito nicho, você não vai conseguir fazer a série. Aí vem uma pessoa, e o Steven Canals, ele é gay, ele é negro, e aí vem o Ryan Murphy e fala, vamos fazer a série. E aí já chega e fala, tipo, você vai ser showrunner junto comigo, sabe? Tipo, você dá a oportunidade, é muito importante.
E hoje é a maior série de Hollywood com elenco trans.
Com elenco trans,
da história.
E tipo, com produtoras, com roteiristas trans, o elenco também.
Exato.
E Billy Porter ganhou o Emmy, maravilhoso, e é isso.
É, eu queria partir, na verdade, rebobinar um pouco o assunto para um princípio meio didático, porque eu acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade na concepção de entender por que o poder público tem uma presença tão grande na produção cultural. A gente viveu isso, esse debate nas eleições, a gente está vivendo esse debate esse ano, e a gente vê muito em rede social pessoas que realmente não têm um contato, em geral de classe média, que falam, ah, mas por favor, se você quer, retire dinheiro do seu bolso e faça seu filme, ou compara com os produções dos
Estados Unidos. Ah, porque lá em Hollywood,
né? Então eu queria que
mas você consegue dar esse exemplo, né? Hollywood ou Bollywood ou Índia, né? Que é outra história.
Não, Bollywood já é muito... Para as pessoas, em média, já é muito culto. As pessoas nem sabem que existe Bollywood, às vezes.
Aí eu queria que você falasse um pouco desse papel, porque é tão importante aqui no Brasil, né, a gente ter isso. Tem vários países, Europa utiliza isso muito também, América Latina, enfim. E também falar que a gente comentou aqui sobre o Sururu, que não é o nosso Sururu, que é um festival que tem aqui, né?
É verdade.
Nossa, que a gente, para inserir, né, já que tem pessoas, ouvintes nossos, que são de outros estados, então você também inseriu um pouco da importância desse festival aqui.
Pô, essa pergunta eu achei muito bacana, porque a gente tem feito essa pergunta diariamente, né? Porque a gente precisa realmente falar sobre isso. Primeiro ponto é que a gente precisa entender que a indústria audiovisual do Brasil, ela está se construindo e se reconstruindo a todo momento. E não é culpa só dela, não. Você pegar os últimos 100 anos da indústria audiovisual do Brasil, é sempre assim, o recomeço da indústria audiovisual, a reinvenção, o novo cinema brasileiro, o novo... Por quê? Porque a todo momento essa indústria é atacada. Ela não tem tempo de se consolidar como indústria, esse é o primeiro momento. Se você olhar para trás, que na década de 90 a gente fechou a Embrafilme e a gente teve que começar tudo do zero, é como se você colocasse assim, uma bomba e todo mundo que trabalhava ali, técnicos, assistentes de direção, diretores, atores, atrizes, enfim, de repente ficaram sem ter que trabalhar. Em um ano você fazer dois longas metragens, você não tem indústria, né? Isso não é indústria, isso é no mínimo, isso é um hobby, né? Você falar que um país faz em um ano dois longas metragens, ele não tem uma indústria, ele tem um hobby. E aí, então, esse é o primeiro ponto, e aí cabe sim ao poder público essa responsabilidade também. Então, agora a gente vem no fortalecimento da indústria, e agora a gente está vivendo mais uma ameaça, ou seja, a ameaça de fechar novamente essa indústria que estava conseguindo se consolidar. Então você tem alguns produtores que sim conseguem produzir acessando muito pouco da verba da Ancine, por exemplo. Você tem o Rodrigo Teixeira, que é o principal produtor do país, da RT Features, que é um cara que tem um Oscar, por exemplo,
me chama
pelo seu nome. Enfim, e ele acessa muito pouco recurso. Se você botar assim, ele é um dos maiores produtores do país e um dos que menos acessa recurso da Ancine, porque ele tem outras vias de captação. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que toda a indústria, ela, de fato, ela precisa e ela usa do incentivo do poder público. Você falar, né, que o audiovisual, faça o audiovisual com o seu dinheiro. Peraí, a indústria, sei lá, a agroindústria do Brasil não faz só com o dinheiro dele. Quais são todos os incentivos que a agroindústria do país utiliza? Subsídios, incentivos, né, incentivos dos mais diversos, tanto em terrenos como em impostos, enfim. Indústria automobilística, idem, né? Então todas as indústrias utilizam de incentivos do poder público para se desenvolver. Com a indústria audiovisual não é diferente.
E se você for falar de Hollywood, por exemplo, quando você sobe os créditos, você tem lá todos os estados e locais que foram que tiveram incentivos.
Total,
né?
E nos Estados Unidos todos, você tem quase todos os estados, você tem um negócio chamado o cash rebate, que você, né, você vai filmar em um determinado local e você ganha de volta os impostos que você pagou para filmar ali.
Tem até séries que mudaram de lugar.
Totalmente.
O Breaking Bad foi para Novo México por conta disso.
Total, total. O Canadá faz muito isso, por isso recebe muita
Eu ia
produção.
Comentar isso agora. Canadá, o Canadá está muito nesse movimento. Nos Estados Unidos tem Atlanta também, que foi
Atlanta, a série Atlanta não era para ser, se eu não me engano, não era para ser em Atlanta. Ela foi para Atlanta por causa do incentivo da...
Exato.
Tem muita coisa que acontece assim.
Ser North Carolina.
Então, assim, o primeiro ponto é esse, assim, para a gente começar a combater e desmistificar esses discursos, porque realmente, assim, as indústrias todas, farmacêutica, automobilista, todas recebem incentivo de governo. Sim. Né? E a indústria audiovisual é um ótimo negócio você incentivar, porque ela dá retorno. Né? Quando você faz um filme, além das pessoas que iam, você movimenta o mercado. Por exemplo, esses 15 milhões que estão indo para a Globo, vão movimentar e podem até duplicar esse valor. Quando você faz um filme, você tem que pagar, você contrata um restaurante que vai alimentar o pessoal, é a costureira que faz o figurino. Você tem uma cadeia produtiva de pessoas que trabalham, que não trabalhariam com aquele setor e passam a trabalhar e viver daquilo. Né, que é algo de outro mundo. A Rio Filmes, ela tem uma conta que para cada R$1 que é investido num filme lá, volta R$3,75 para a economia. Então isso é um super negócio, é um negócio que dá muito certo. Então acho que, na verdade, a gente tem que fazer a pergunta por que que a gente não investe mais? Sim. Na verdade, a gente está investindo é muito pouco. Porque volta, né, o dinheiro volta para a economia. Além de construir o simbólico, que a gente não está nem falando isso. Sim. Mas que, enfim, eu ia falar que é óbvio, mas hoje em dia, 2019, 2020, não é nem tão óbvio.
É,
né?
Bom falar o óbvio, às vezes.
Porque o simbólico, você conta história, você conta narrativa, você coloca pessoas que não estavam ali na frente da tela, que passam a estar, né? E, enfim, isso você constrói identidade. Então, além de toda essa questão econômica. Tá? E aí é o seguinte, mas tem um ponto. Por que que o Brasil ainda depende tanto? Um ponto é por conta disso. Porque a gente ainda não teve, a gente não chegou num ciclo de desenvolvimento econômico para a gente conseguir consolidar uma indústria cultural e audiovisual, sobretudo, que é o que a gente está falando aqui, do Brasil. Porque a cada 15, 20 anos você viver com ameaças e você tendo a sua indústria desmontada, nenhuma indústria conseguiria. Esse é um ponto. E depois que na verdade, assim, em Hollywood, isso ocorre, tá? Então você tem realmente... a iniciativa privada aportando recursos, investidores aportando recursos, muitos recursos, e você tem um mecanismo que conseguiu realmente se construir e se consolidar um pouco com isso. O poder público investe, ele está presente, ele não é zero, mas ele está ali, né? Mas você só consegue isso no mundo em Hollywood. Né? Outros países, na Alemanha você não consegue isso, estou falando de uma potência econômica, por exemplo, na Alemanha você não consegue isso, na própria França, não, né? Então você ainda não consegue nesses países. Conseguiremos um dia? Não sei qual é o modelo, né? Eu acho que o modelo de incentivo que a gente tem, ele tem se mostrado no Brasil, tem se mostrado muito eficaz. O modelo do FSA, sobretudo o Fundo Setorial do Audiovisual, tem recebido muito recurso. Ele recebe recurso das teles, das próprias produções, ele se retroalimenta e ele consegue, a gente tem produzido muita coisa bacana por meio desse recurso. O FSA, inclusive, tem sido algo de estudo para ser copiado em outros países, de tão certo que dá, né? E acho que isso a gente tem que preservar muito, essa política pública, sabe? Que tem dado muito certo.
Eu também, né, sou filho de professor de história, então eu gosto muito de referências, história. E daí, como, né, eu já tinha falado anteriormente, tem muita gente curiosa, esses episódios novos a gente está mostrando muito questão cultural daqui de Alagoas, e você pontuar alguns fatos da contribuição, né, do setor audiovisual alagoano, nomes e o quanto que impacta, porque é um estado que tem uma riqueza muito grande, cultural, folclórica, e que, apesar do seu, vamos dizer, tamanho, é o segundo menor estado, né, não é um estado tão populoso quanto outros do Sudeste, mas nós temos grandes nomes, nós temos grandes histórias também para contar. Então, queria que você desse um pouquinho dessa perspectiva também histórica aqui de Alagoas, nesse setor.
Ah, é bem legal isso, porque dá a oportunidade, inclusive, de eu falar da Mostra Sururu, né? Que a gente falou que a gente ia falar dela, que a Mostra Sururu esse ano chegou ao seu 10º ano. né? Então foram, são 10 edições, né, da Mostra Sururu, que é a principal mostra de cinema daqui da nossa cidade, eu diria do nosso estado. É uma mostra só de filmes alagoanos, né? E é um desafio muito grande você levar um evento por 10 anos, atravessando aí um evento que começou em 2009, em 2010 ela não ocorreu, depois veio de 2011 para cá, todos os anos ocorrendo, e foi linda a Mostra Sururu desse ano, assim, foi um momento de celebração, filmes de uma qualidade incrível, assim, foi um momento muito, muito bacana, e todo o setor audiovisual confraternizou mesmo, e viu ali na tela, assim, a gente trouxe um júri de fora, sempre o júri é de fora da Mostra Sururu, mas esse júri especificamente desse ano ficou muito emocionadas, que foi pelo segundo ano seguido um júri só de mulheres, né? Foram três mulheres, foi a Letícia de São Paulo, a Luciana de Sergipe, a Dani, Daniela da Bahia, enfim, e aí a gente chega nesse décimo ano de celebração de um cinema, que um cinema alagoano, a gente pode falar de cinema alagoano e realizadores alagoanos, né? Realizadores alagoanos, você tem o Cacá Diegues, que é, né, enfim, alagoano, é muito famoso por aí, e que tem, né, sua contribuição na história do audiovisual, do cinema nacional, acho que a gente não pode deixar de pontuar, mas você tem aí hoje em dia uma turma que tem feito muita coisa bacana, a gente falou do René há pouco, né, que é uma galera que não produz em Maceió especificamente, apesar do último filme dele, sim, produzir, sim, sempre está aqui, mas não está aqui no dia a dia, né? Ou seja, assim, indo para reunião em Secretaria de Cultura, sim, assim, brigando pela pauta X e tal, mas isso não tira a importância dessas pessoas, obviamente, enfim, são essas escolhas de carreira e para onde a gente vai caminhando. Mas aqui especificamente, eu acho que eu poderia, assim, para falar do Celso Brandão, que eu acho que é um nome extremamente importante para a gente, sabe? É um cara que documenta as questões alagoanas há muito tempo. É um senhor que todo ano participa da Mostra Sururu. Ele falou até esse ano, eu sempre quero fazer um filme para inscrever na Sururu, sabe? É uma coisa linda, assim, de ver o Celso Brandão, a importância e a qualidade dos filmes dele, assim, e aqui. E aí você tem uma nova safra, né? Você tem uma nova safra de realizadores e realizadoras. O próprio Werner, que já vem aí dos anos 2000 para cá, da turma do Doc TV, que é importante pontuar, acho que esse movimento começa com o incentivo do Doc TV, da TV Cultura, junto com o TV Educativa aqui, Hermano Figueiredo, Werner Salles, Pedro da Rocha, Arilene, enfim, essa turma. E aí eles vêm vindo, caminhando e se encontrando com essa nova geração, formado por Rafael Barbosa, né? Formado por, inclusive agora, pela Laís Araújo, que o curta-metragem dela, o primeiro curta-metragem alagoano selecionado pelo Festival de Roterdã, está indo agora em janeiro, assim, importantíssimo, além de ter acessado um fundo também de Roterdã. Você tem o Ulisses também, o Ulisses Arthur, que é um cara extremamente talentoso também, rodando muitos festivais, o último filme dele rodou, o atual também está rodando e ganhando vários festivais. Você tem também uma cena no interior do estado começando a ganhar novas fronteiras também, então a turma de Arapiraca, extremamente importante, com Wagner, Leandro, a turma do Nave de Arapiraca, que é um núcleo de audiovisual da cidade, enfim, fazendo muita coisa, vão ter o edital agora também,
nossa,
né? R$1 milhão para lá. Então, assim, você começa a ter uma turma que tem produzido, não tem parado, e tem, assim, produzido com qualidade também. O Paulo Silver também, o filme dele, Trincheira, está indo agora para Tiradentes. O Nildon Rezende com a Barca também, estamos indo para Tiradentes agora. Então, assim, acho que a gente vai colher agora, sabe, uns frutos bem, bem importantes de todo esse período de investimento, assim, de luta e tal. Esses três filmes que ganharam o último edital de Maceió mostram bem, assim, o que é esse novo cinema alagoano, sabe? Desses editais da Ancine pra cá, dessa nova safra de realizadores. Então você teve o Ulisses, que venceu um projeto, a Laís Araújo e o Rafael Barbosa junto com o Werner, venceram também um longa. Então, enfim, eu acho que vem muita coisa boa e é um momento de muita celebração.
E até sempre bom falar que a Mostra Sururu, ela sempre é apresentada e os eventos sempre acontecem no Arte Pajussara,
sim,
que tem um fundo tanto com o SESI, que era o antigo Cine SESI, também com a Algás, que acabou dando uma repaginada para o Arte Pajussara. E você participou dessa transição da Algás junto com eles, não foi?
É, não foi pela Algás.
Tá.
Não foi pela Algás, foi um projeto pessoal mesmo.
Uhum.
Quando em abril de 2013 o SESI decide fechar o cinema, né? Não só o cinema, o Centro Cultural, beleza? Sim. O Centro Cultural SESI, né?
Tem o teatro também,
o cinema, o Teatro Galeria de Arte e tal. Em abril de 2013, o SESI decide fechar. Na verdade, é um fruto de uma política maior já de desmantelamento da cultura nessas instituições. Em 2013, eles decidem fechar. Bom, não sei se vocês lembram, mas na época teve protesto lá, a galera, né? Foi porque aquilo já não é mais um espaço de uma pessoa jurídica. Aquilo já é um espaço da cidade.
Sim.
Já pertence à cidade, né? Os espaços são bacanas, isso, eles se tornam simbólicos, eles pertencem à cidade. E era um absurdo aquilo ser fechado. E como é que a gente vai fazer? Bom, e ali vocês conhecem o Marcão, que também, sim, inclusive Marcão e Elinaldo, os dois grandes nomes homenageados da Sururu desse ano, importantíssimos para o nosso cinema, né? Para a formação de público. Total. E de gerações de cinéfilos, tanto Elinaldo como Marcão. Bom, quando o SESI fechou em abril de 2013, a gente se juntou, quatro malucos: Marcão, o Werner, o Milton Pradines, Marcão, o Werner Salles, Milton Pradines e eu. Nós quatro, nós nos juntamos, falamos, cara, a gente não pode deixar isso fechado, vamos abrir um CNPJ sem fins lucrativos para a gente manter esse espaço. Então, abrimos a Associação Cultural Arte Pajussara, abrimos e alugamos o espaço. Aquele espaço é de uma construtora de Sergipe. Aquele espaço, quem é dono ali é uma construtora. O SESI alugava a essa construtora. E aí a gente decidiu, falou, isso não pode fechar, a cidade não pode perder isso. Então, aí abrimos, né, essa empresa, sem fins lucrativos, e alugamos o espaço e decidimos reabrir o espaço. E reabrimos com o nome de Arte Pajussara, Centro Cultural Arte Pajussara. E vem se mantendo desde então. É muito difícil você ter um espaço cultural daquele porte, inclusive, né? Aluguel é muito caro, condomínio é muito caro, energia também, você tem funcionários e tal. Mas tem conseguido se manter. E tem conseguido se manter pela contribuição tanto de empresas, de amigos, de pessoas que se juntam e ajudam, né? Volta e meia, desde 2013, a gente reabriu lá em novembro de 2013. De novembro de 2013 para cá, a gente já teve leilão de artistas que doaram peças, quadros, para que quando vendesse, né, quando fosse leiloado, a grana fosse para o Arte Pajussara. A gente já teve empresas como o Sebrae e enfim, entre outras, que sempre anunciam nos filmes, né, na tela. E a gente tem a prefeitura também, pela FEMAC, que apoia por meio de convênios de manutenção. Isso é bem importante, né? A Secult já apoiou no passado, hoje faz tempo que não apoia, então é bom também. Alô, Secult, ajuda aí o Arte Pajussara também, isso é bem importante.
Manda editais.
Enfim, emendas parlamentares, o Paulão também conseguiu destinar uma emenda parlamentar para manter o Arte, por isso, inclusive, o Arte conseguiu trocar o projetor, porque o projetor já era muito antigo, né? Então está com uma projeção bem bacana. Se vocês forem no Arte Pajussara agora, as poltronas estão recebendo agora um novo enchimento, a parte de couro também, está bem bacana. Tá. Então, assim, um espaço que vai se reinventando, que é muito importante para a cidade. A Mostra Sururu acontece lá. Nessas 10 edições da Sururu, só uma vez que ela não ocorreu no Arte Pajussara, ela foi para a rua, foi na Multieventos, que foi também muito bacana. Mas nas outras, sempre no Arte Pajussara, sessões lotadas, a gente usa tanto o cinema como o teatro, faz a projeção ao mesmo tempo, né? No teatro, sessões sempre lotadas.
Falando, por exemplo, a gente falou de cinearte e aí você citou formação de público, né? Como você vê que nós temos cento e tanto, quase 200 filmes sendo produzidos e dificilmente a gente tem todos esses filmes sendo assistidos por um grande público? Óbvio que, assim, são muitos filmes, sim, sim. E obviamente nem todos vão ter um grande público. As nossas comédias é que vão se sobressaindo, sim, né? Mas eu, por exemplo, fui ver Divino Amor, que é um filme que eu me surpreendi demais e achei incrível.
Eu gosto muito.
Gostei demais, sendo que quando eu fui ver o público dele, basicamente você vê que, tipo, caramba, esse filme não vai ter o retorno necessário para, ao menos, para o que foi investido. Isso acontece com muitos filmes brasileiros. Como a gente pode ter uma política de formação de tela, já que a gente tem uma política de incentivo que é eficaz, mas ao mesmo tempo está sendo desmanchado, sabe?
É, cara, então, isso assim, a sua pergunta vem no cerne da política pública do audiovisual que a gente tem discutido agora. O atual presidente do país publicou agora, em dezembro, a cota de tela de 2019.
Sim. Exato.
O cara publicou com um ano de atraso.
Sim.
Né? Assim, todos os anos essa cota de tela tem que ser publicada. O que é a cota de tela? Cota de tela é um mecanismo, uma política pública extremamente importante, criada aí também há 15 anos atrás, que estabelece que um percentual mínimo de salas no país precisam passar títulos brasileiros.
Sim.
Né? Isso, em 2019 inteiro, estava desregulamentado. Você chegou com Star Wars agora, há duas semanas, com 90% das salas do Brasil passando Star Wars.
Isso é um absurdo. Vingadores é a mesma coisa.
Vingadores é a mesma coisa. Isso é um grande absurdo. Isso só acontece em país sem lei, sem segurança jurídica, como o Brasil atual. Né? Isso é muito absurdo. Isso não ocorre na França, por exemplo. Não é que Star Wars não vai para a França. Vai. Mas não vai estar em 90% das salas. Então, se os títulos não chegam para as pessoas vão ter o disparate de falar, como o atual presidente também da República falou anteontem, eu acho que, mas o Brasil não faz muito filme bom há muito tempo. Eu falei, pô, quando é que foi que você parou de ver filme brasileiro? Eu acho que você nunca viu filme brasileiro.
Não, para mim, pelo amor de Deus. O principal ponto é o gosto dele.
Além disso, né? Então, assim, se os filmes não estão na tela, eles não vão ser vistos. Né? Eles vão circular nos festivais. Então esse é o primeiro momento. Isso a gente está falando de cinema. Na TV por assinatura, a gente já tem também o SEAC, que é a lei do SEAC, que fala também que você tem que ter conteúdo. Isso foi um boom também pro audiovisual, é importante
falar.
Foi lá em
2011, né?
Isso é muito importante, a lei 12.485, que foi, enfim, estabeleceu, né, que você tinha que ter determinada quantidade de horas em horário nobre na TV por assinatura de conteúdo nacional.
Uhum.
Bom, feito por produtoras independentes. Então, isso fez com que os canais exibissem conteúdo e produzissem. E também aí começou a focar produtora também. Enfim, isso você vê que uma política pública mexe na cadeia produtiva toda. Isso é algo incrível. Então, é isso. Então, você tem que estar no cinema, você tem que estar na TV. E para você ser visto hoje, você tem que estar onde? No VOD, né? No streaming e tal, nas plataformas. Você tem que estar na Netflix, tem que estar na Amazon Prime e tal. Isso ainda não está regulamentado.
Sim.
Isso a gente precisa regulamentar. Tá? A gente tem o setor audiovisual, faz parte também de uma instância nacional de discussão do audiovisual, a API, a Associação dos Produtoras Brasileiras Independentes, a API, que é uma associação muito bacana. Procurem API Audiovisual no Instagram, sigam. Isso a gente precisa regulamentar também, o streaming, porque quando você acessar o Netflix, o filme brasileiro não pode estar escondido. Né? Você tem que ter uma quantidade mínima de filmes brasileiros também. Né? Você não pode ter só 2-3 filmes para 10 mil títulos no catálogo e 3 brasileiros. Então isso a gente precisa regulamentar. Esse é um ponto. Então o filme brasileiro ele precisa ser visto, ele precisa ser exposto. O outro é que a gente precisa, aí é uma autocrítica, a gente precisa começar a trabalhar os nossos filmes como um produto audiovisual, não um produto de prateleira, né? Não é sabão em pó, não é isso, não me entendam mal. Mas a gente estava muito acostumado no Brasil a fazer filme e sem se preocupar com o meu público-alvo, qual a minha estratégia de comunicação, o que eu vou fazer, entendeu? E são poucas distribuidoras que conseguem fazer isso, e quando consegue, você também não tem fôlego para fazer para todos os filmes do seu catálogo, você faz para um ou outro. Então, por exemplo, você faz Bacurau. Bacurau tem uma estratégia de marketing e de comunicação incrível, além da própria qualidade do filme e da sua carreira. Né? Um filme que ganhou Cannes, obviamente, ele vai ter.
Sim.
Então, assim, A Vida Invisível e tal. Tatuagem lá atrás também.
É verdade, é um bom exemplo.
É um exemplo bacana de marketing, de comunicação que foi feito. Então, assim, eu acho que a gente precisa também trabalhar isso. Tá?
Sim.
Mas isso passa por outro ponto também. Né? Às vezes a distribuidora que pega esse filme não tem fôlego para fazer tudo isso. Às vezes ela consegue dar atenção a um par de filmes, a meia dúzia, e conseguir fazer da forma que tem que ser feito. Porque também aí a gente talvez tenha que ter uma política pública mais desenvolvida para distribuição, que a gente já tem, só que a gente precisa melhorar também. Porque o Brasil, como não produzia, é meio que assim, agora a gente consegue produzir, então beleza, a gente produzi meu filme, tô feito. Mas não, o filme não acaba quando você produz. Ele tem uma nova vida depois que você produz, que aí é a sua carreira em festivais, depois cinemas, e hoje em dia plataformas, tal, TV, enfim, até o DVD, se é que alguém ainda compra, mas Bacurau saiu em DVD, tem uns extras lá, quem quiser, quem quiser ver. Então, tem esses produtos. Então,
você precisa trabalhar também isso. É uma oportunidade de mercado muito bacana para produtores executivos, para a galera dessa área, para trabalhar nesse momento, sabe? Nessas distribuidoras e trabalhar com isso. Acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais isso.
Acho que não só isso também, mas até para as pessoas de comunicação, como a gente vem da publicidade, do, enfim, jornalismo, relações públicas, é muito bom também você pensar como estudante, como você pode, por exemplo, pegar um estudo de caso e transformar isso em algum plano de marketing.
Isso.
Porque muitas vezes as faculdades, elas focam muito em agência. Você tem que pensar no produto e aí fica muito restrito. Só que quando você sai do mercado, você tem a oportunidade de explorar o marketing e muita coisa.
Sim.
E o cinema é uma das grandes coisas que no Brasil, realmente, como você falou, não é bem explorado.
Não.
E o exemplo de tatuagem que você deu, eu achei muito bom, porque é uma produção de Recife, que é um outro polo de produção audiovisual independente no Brasil, que está aqui do lado de Alagoas. É. E que eu lembro que na época que saiu tatuagem, foi também quando o Johnny Hook, ele começou a sua carreira e que ele está presente no filme também, o Jesuíta Barbosa, assim como outros grandes atores pernambucanos e que não saíram, não estão só na cena do audiovisual pernambucano. Eles também ganharam outras telas e outras oportunidades depois desse tipo de trabalho. Exatamente, mas é muito bom você ver, porque no senso comum, muitas vezes, se você não está em determinados espaços, seja no Netflix, seja na Globo, seja em outros caminhos, para as pessoas não existe. Então, por mais que a gente saiba que existe, que é importante, mas para uma grande massa, às vezes, é necessário ter figuras em lugares que eles também se sintam vistos e representados. Então, é um bom exemplo essa daí da tatuagem.
Krishna Marron. Quem não conhece Krishna, ela passou um bom tempo trabalhando em programadoras, que acho que foi
no History
e na Discovery. E ela fala muito sobre plano de negócio. E ela tem vou até puxar o Influencice rapidamente, um pop-up com o Rafael, que é o canal dela, Imprensa Marron, que é um canal maravilhoso, que ela entrevista muita gente do audiovisual do Eixo Rio São Paulo.
Bom.
Ela dá dicas, porque ela já foi produtora executiva, e ela fala muito sobre cauda longa. E é justamente isso que ela falando, tipo, quando você produz, e agora, o que é que eu vou fazer? E ela tem muitos vídeos legais falando sobre isso, que é justamente o que é que eu vou fazer, distribuir, pensar o filme depois, porque muitas vezes um filme vira série, vira telefilme, aí vira minissérie de X capítulos, e como você vai transformar essa produção.
Você pode transformar. A minha empresa, né, a La Ursa Cinematográfica, é uma produtora e também distribuidora, aqui de Maceió. A gente vai começar a distribuir o Cavalo agora, que é o longa-metragem, esse edital da FEMAC lá atrás, filme do Werner e do Rafael. Nossa carreira começa agora com Tiradentes, a gente foi selecionado para o Festival de Cinema, a Mostra Internacional de Cinema de Tiradentes. E aí você tem, e é muito bacana você pensar nesse plano de negócios dessa carreira do filme, sabe?
Sim.
Os festivais e tal, e depois onde você vai colocar, qual o público-alvo do filme. Às vezes você não pensa nisso. Ah, meu filme é para todo mundo. Não sei, né? Não sei, é para todo mundo, não é? Será que não tem um público-alvo? Poxa, encontra esse público-alvo, começa a fazer peças e uma comunicação direcionada para esse público-alvo,
exato,
entendeu? Para que ele vá assistir seu filme onde ele estiver, seja na plataforma ou no cinema mesmo, enfim. E a gente não pensava sobre isso.
Sim.
E é importante falar sobre isso.
E é algo tão interessante porque, por exemplo, A Vida Invisível é um caso até bobo, mas é como é tão importante, porque o nome não era esse de cara.
Não.
A Vida Invisível
de Eurídice Guzmão.
Então, pra você pegar esse nome todo, você não vai pegar na
total,
cabeça do pessoal. Então,
ele foi pra Cannes com esse nome completo.
Exato. E aí quando
ele composto, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. E depois, A Vida Invisível.
Exato.
Até porque o pessoal, que você começa a chamar o filme disso, né? Ah, A Vida Invisível.
É, você vê já uma diferença e a importância desse...
Eu tô, assim, só um parênteses. Nesse último festival da FEMAC, que eu ganhei também um curta. É uma ficção. E aí o meu nome não é tão grande como A Vida Invisível, mas eu já tô chamando o meu próprio curta pelo nome menor. O nome do meu filme é Fazia Frio em Dezembro. Eu já tô falando, fazia frio. Pô, então... Mas não, o nome é Fazia Frio em Dezembro. Dezembro é importante. No nono para a narrativa.
Eu queria instigar um pouco a discussão, acho que até falando em democratização. Acho que o que vocês fazem é uma epopeia muito grande, porque para quem não conhece assim, a situação de Maceió, outras cidades pequenas, até no Nordeste, São Paulo, Rio, você tem Espaço Itaú, você tem Reserva Cultural, você tem uma iniciativa privada, não sei dizer se mais consciente, mas como essas cidades têm uma classe média, uma burguesia, vamos dizer, que tem um contato com cultura maior, essa iniciativa privada se sente mais confortável, não sei dizer a palavra, investir muito pesado. Para esse lado de cá, que já sofre muito com escassez de recursos e tudo mais, esse público não é tão grande, então tem essa dificuldade. Então você tem Maceió que luta para manter um cinema, vamos dizer, de arte, né? que é a expressão que é falada, para ir com um público que faz com que um SESI não queira continuar investindo, com que é que não tem espaços que um SESC, que são essas associações que geralmente estão envolvidas nas grandes capitais, para manter. E aí você também não tem... E Alagoas, eu tenho uma crítica grande, eu adoro o estado, mas a gente sabe a realidade. Não é que nem Pernambuco, Ceará, Bahia, que são esses três grandes estados aqui, que são muito bairristas e que têm uma proteção muito grande com a cultura. Eu sinto que aqui o poder municipal estadual, ao longo dos anos, que foi mudando e tudo mais, ele nunca deu o devido valor, Eu não, nem estou criticando a atual, não estou fazendo a crítica política aqui focado. Mas a gente tem, aqui em Alagoas tem esse problema. Eu acho que saiu uma pesquisa, eu li recentemente, que o alagoano era o que menos gastava em cultura. Eu vi num TNH1, algum desses sites. E por média de gasto individual, eu acho, eu não sei se do Brasil, mas eu acho que do Nordeste era o que menos gastava. Então eu acho que são dois caminhos bem complicados. Um é que eu acho que a classe média daqui, que seria a classe de poder aquisitivo, né, que daria muito suporte, eu acho que a gente ainda é muito mal educado culturalmente aqui, de valorização interna. Tanto é que existe muito isso do tipo, quando eu leio sobre Djavan, sobre Graciliano Ramos, grandes nomes, sempre se tem o discurso de que se você é alagoano e você é muito bom, você não vai conseguir muito carreira aqui. Você vai ter que sair. E esses próprios artistas, quando eles falam sobre isso, ser alagoano, estar no cenário, eles até falam da construção aqui, mas eles sempre falam que nunca vão conseguir se manter no cenário daqui. Eles sempre vão ter que sair. E muitas vezes esses mesmos grandes artistas têm um holofote, um reflexo muito grande de fora, e aqui às vezes as pessoas nem sabem quem são, mas o cara tá fazendo um puta trabalho bom no Rio, em São Paulo. Então tem esse lado de como construir, pensando e estourar a bolha, porque eu acho que cultura acima de tudo tem que ser consumida e não pode ser apenas encarado como algo de clubinho de esquerda, de gente revolucionária. Não, eu acho que, claro, vai ter produções que vão ter uma linguagem política muito afirmativa e clara, né? E geralmente isso pertence muito à linguagem de esquerda, mas eu acho que aqui tem tão essa dificuldade em encaixar a questão cultural, e a gente tem um folclore muito rico, que essa população que está dentro da classe média, que é mais reacionária, tem essa dificuldade em acessar. E aí a cultura aqui, por muito tempo, ficou apenas como algo para turista ver. E aí eu puxo o gancho para outra parte da democratização, que é o que está muito latente em Alagoas, assim, Nordeste, no Brasil todo, mas aqui muito, que é a desigualdade social, e que é uma grande parte da população daqui que é marginalizada e que não se vê ainda nessas telas. Eu vejo que aqui tem, do pouco que eu convivi com produção de audiovisual alagoano, os produtores desse conteúdo têm uma visão muito crítica do Estado, dessa questão de vamos colocar as pessoas reais na tela. Você tem aspectos das favelas, aspectos das vilas de pescadores, dessa população mais humilde, mas eu acho que é um grande questionamento, eu acredito, óbvio, que vocês devam ter sempre na Mostra Sul o que for, e também como atrair essas pessoas que dificilmente vão ter a questão financeira para ser um público atraente, toda essa questão de publicidade, público-alvo, de manutenção, de retorno financeiro. Mas são pessoas que que tem um fator social, eu acho sempre importante, de que a arte deve fomentar esses grupos, até porque cultura popular vem deles primeiro, então tudo, os produtores que hoje estão no topo da cadeia, que vão produzir um filme, que vão produzir qualquer forma de arte, eles bebem da fonte que vem do povo, e que vem principalmente do povo pobre, que vem do povo dos interiores, toda onde a nossa cultura abarca. E daí tem essa questão de como trazer essas pessoas, porque isso torna elas menos invisíveis.
Sim.
E além do fator social, essas pessoas podem lutar junto. Então, tipo, se é ameaçado o setor, é claro, tem a importância de quem tem o poder aquisitivo, sempre vai ter, porque é questão capitalista, mas essas pessoas podem ser grandes aliados. Então, eu falei nesse módulo de 15 minutos, mas basicamente para entender...
É uma tese de doutorado, foi muito bom.
Para praticamente a gente já falou da parte...
Mais né? Dois minutos era um PhD.
Mas eu tô adorando o programa. É muito bom. Dá para conversar aqui até.
Bom, era só para tocar no ponto, para você falar um pouco como vocês pensam essa questão da democratização, do tipo de atrair esse outro público. Mas já que a gente debateu tanto a questão financeira dos grupos que podem dar o suporte, e esses outros grupos, como é que vocês também
enxergam? Tipo, contar as histórias dessas pessoas, mas essas pessoas não terem acesso às telas e essas
coisas. Cara, não, eu acho sim, eu acho isso importantíssimo, porque você só constrói realmente uma noção de nação quando você democratiza o acesso a várias questões, dentre elas a cultura. Né? A cultura está nesse bojo realmente de democracia do acesso, de promoção do acesso, tanto enquanto produtor quanto consumidor, dos dois lados, né? A democracia não vai estar plena só quando você, eu só permitir que consuma, mas a pessoa também quer produzir, quer fazer, quer ter voz, né? Então, sim, são essas duas coisas. Eu acho que a gente tem avançado nesse com relação a isso. Por exemplo, Mostra Sururu, especificamente desse ano, fez itinerâncias para diversos lugares, não só de Maceió, mas do interior. Então, levou sessões de cinema. Porque, assim, a Mostra Sururu, ela foi agora em dezembro, mas antes ela passou por mais ou menos 3 meses de itinerâncias, levando a Mostra Sururu para a cidade. Então, foi para Arapiraca, para Palmeira, para Penedo, para... Na Uneal, a gente fez aqui em Maceió, fez fora, vários bairros também. Então, assim, quase 2.000 pessoas assistiram a Mostra Sururu nas itinerâncias. Só nas itinerâncias, né? De graça, obviamente. Então, isso é bem importante, você levar. E é muito legal que as pessoas, primeiro... se deparavam com um formato que não estavam acostumados, que é o curta-metragem, né? Então isso já é uma coisa nova. E a outra são as narrativas de Alagoas, que são filmes alagoanos. Então é do caramba, em muitos lugares os relatos são de que as pessoas se emocionavam, se identificavam. Então isso é muito legal. Acho que isso tem sido feito. Os cineclubes também estão aí para isso, né? O cineclube é muito importante, esse trabalho de formação de público. Né? Então a gente vai ter de forma estruturada, por meio do edital, 8 cineclubes, né? E Maceió tem mais que isso, mas esse último edital ele financia 8 cineclubes, então isso é muito bacana. Faço inclusive aqui o registro com o nosso Mirante Cineclube, que é um cineclube novo aqui em Alagoas, e de uma importância gigante, né? Na movimentação da cena audiovisual, cineclubista, não só cineclubista, mas de crítica, de produção, enfim. Adoro o Mirante, todo mundo que faz parte, acho que a gente tem que valorizar muito o Mirante. Uma outra ação também que a gente está fazendo é o programa Lugar de Cinema, inclusive que é em parceria com o Mirante faz a curadoria. Lugar de Cinema é um programa da La Ursa Cinematográfica, nossa produtora, co-produzido agora pela Bagaceira Filmes também, com parceria do Mirante, onde a gente passa filmes alagoanos todas as sextas-feiras na TV educativa local, todas as sextas-feiras às 11 da noite. Então você tem filme alagoano na TV aberta, né? Que hoje está com sinal digital, passando em muitos lugares. Então, assim, isso é muito legal. Quando você teria, assim, poxa, eu quero ver filme alagoano, pô, você pode ver toda sexta-feira às 11 da noite na TV. É muito massa, assim, às vezes você encontra pessoas assim, que você não faz nem ideia que assistiriam filmes alagoanos. Aí eu encontrei um pessoal que falou, cara, você... Eu vi seu nome num programa de TV, porque quando acaba o programa, tem uns créditos, né?
Sim, sim.
Eu tava vendo uns filmes e tal, do Alagoas, eu fiquei pensando, cara, essa pessoa vendo o filme, olha que é negócio arretado. Onde a TV aberta chega, né? A gente esquece da TV aberta. Sim. Onde a TV aberta chega, é revolucionário também. Então, eu acho que tem isso, mas a gente pode fazer ainda muito mais. Temos feito, sim, algumas coisas. E cabe mesmo às pessoas, aos produtores. Eu acho que a gente tem vários realizadores com essa preocupação, sabe? De democratizar, de levar seus filmes para os lugares, fazer itinerância e tal.
Acho bem legal também Bacurau, né? Que ele... foi assistido lá na cidade.
Isso é muito importante. Sim, isso tem que ser, né? Porque às vezes você chega num lugar, você usa daquele lugar, daquelas pessoas, dos gostos, das histórias, das casas, e depois esquece, né?
Não foi o que aconteceu com Bacurau, obviamente, e com vários outros filmes que sempre voltam, isso é bem importante. Uhum. E aí, mas você tocou num ponto que eu gosto muito de falar, que é sobre a nossa a sociedade lagoana, né? Assim, o Jorge Cupo fala aí, falando, assim, ser alagoano é difícil, desenvolver as coisas em Alagoas é muito difícil. Jorge Cooper fala que Alagoas não serve nem para morrer, né? É um negócio assim, porque
tem praia.
É difícil, cara, é difícil. É um estado que não sei se trata muito bem seus filhos, sabe? A gente tem vários exemplos disso na nossa história.
Sim.
Né? Mas eu acho que a gente vem de uma cultura escravocrata muito grande que influencia até hoje as relações de poder e sociais em Alagoas. A gente tem uma elite alagoana que, só para não generalizar, que eu não gosto nunca de generalizar, mas é boa parte, quase a totalidade dela, da elite alagoana, que é uma elite extremamente extrativista, improdutiva, escravocrata. Até hoje, assim, o que essa elite fez do ponto de vista cultural por Alagoas? O que que, sabe, enquanto, sei lá, a gente teve outros lugares... E São Paulo mesmo é um exemplo, né? As elites vão existir, obviamente, né? Elas estão aí. Agora, o que elas entregam?
Tem as que são mais esclarecidas
do que outras. Um pouquinho, é, exato. O que elas entregam? Então, você falou do Itaú Cultural, beleza. Tem a família Salles, né? Enfim, você tá lá, os caras são cineastas também. Então,
assim, um pouquinho.
Mas não só, mas sei lá, vamos, sei lá, São Paulo, assiste a Tobrião, o cara fez um MASP, entendeu? Enfim, tem um monte de defeito, um monte de... O Assis Chateaubriand de Alagoas não fez nada além de plantar um pé de cana, entendeu? Então, assim, isso é muito complicado. A gente vem, isso é muito recente, né? Então, eu acho que a gente tem que combater isso diariamente, e a gente tem feito uma coisa que foi muito bacana, que foi feita esse ano, por exemplo... Foi feito dos outros anos, mas esse ano teve um marco bacana, que foi o Natal dos Fogueiros. Aqui em Maceió. Natal dos Fogueiros, a turma que tá escutando a gente, bota aí na internet, procurei Natal dos Fogueiros em Maceió, que foi muito bacana. Foram dois cortejos com mais de 5 mil pessoas trajadas, né, da nossa cultura popular, que é riquíssima, riquíssima. Sim. Os nossos fogueiros, né, cheganças, reisados, pastoris, guerreiros, as cavalhadas, enfim, todo mundo, os bois, as quadrilhas. Então foi um desfile na Orla de Maceió, quando a gente tem as luzes do nosso Natal, mas nós não temos o Natal Luz, temos o Natal dos Fogueiros. Eu achei isso genial, sim, porque é a nossa identidade. Sim. A gente precisa imitar Gramado, sim, por exemplo, a gente pode ter luz, como outras cidades estão fazendo, e turisticamente, do ponto de vista econômico, inclusive, está sendo até interessante. Aqui no interior do Pernambuco tem, acho que Garanhuns, tem o Natal Luz de Garanhuns e tal. Beleza, acho que é uma forma que o trade turístico faz para, né, trazer gente, isso movimenta a economia, isso é bacana, beleza. A gente pode fazer isso também, só que com o nosso jeito. Temos as luzes que tá, né, muito bonita, tá, mas temos a nossa cultura popular, e foi lindíssimo o Natal dos Fogueiros. Foram dois cortejos dali do Alagoinha por toda a orla, e inclusive todo sábado você teve projeções mapeadas, né, feita pela Dupla Zero, inclusive. Apresentações também no palco da Multieventos, toda sexta e sábado, apresentações de, enfim, representações da nossa cultura popular. E é isso, é aquela coisa que a gente falou, se você não mostra, a pessoa não vai conhecer. Se ela não conhece, ela não gosta. Né? O Ariano Suassuna fala assim, ah, você fala que o pobre só gosta de carne com osso. Dê um filé mignon pra ver? todo mundo gosta, minha gente, de filé mignon. Então, se a pessoa se deparar com um folguedo, que é lindíssimo, aquelas roupas, que, enfim, da nossa cultura, vai gostar, porque é lindo, é maravilhoso, se identifica, é a nossa raiz, você se vê ali. Só que isso nunca foi mostrado, sempre estava muito periférico, escondido, sim, né? Então...
E é muito bom você falar nisso. A gente comentou rapidamente no outro episódio sobre o Natal dos Fogueiros, com a Maju, eu falei.
É,
vou falar de novo, eu vi o cortejo do Natal dos Fogueiros. E eu me emocionei de uma forma que... Eu sempre tive muito contato com a cultura, com os fogueiros. O colégio que eu estudei sempre fomentou muito a dança dos fogueiros. Então, desse guerreiro, desse reisado, pastoril.
Ah, eu sempre quis ser a Diana. Sempre, porque eu era
o pastor que dava todos.
Eu não gostava muito de encarnado, mas eu queria ser dos dois. Pra quem não sabe, joga pastoril no Google aí. Que você,
exato, a gente...
É disputada, Diana. Exatamente. A Diana é disputada.
Então ela tem o poder final, né?
Fica ali, pra lá e pra cá.
Mas a gente também gosta de ser borboleta, porque passa por todo mundo.
Exatamente.
Alagoas é o estado no Brasil que tem o maior número de folguedos no país.
Sim.
E aí a gente tem o Guerreiro, o Pastoril, o Chegança, Reisado, as Baianas, o Folga,
o
Reisado. A gente também tem um pouquinho do Frevo, né?
É, o Maracatu.
O Maracatu, aqui, Maracatu é, então. Chegança. E não só ver elas paramentadas, ver... O cortejo ele foi feito em, quase num carro, assim, bem...
É, tinha alas, né?
Exatamente.
As alas de cada um.
Quase um desfile de escola de samba. E, assim... O mais lindo de ver foram as pessoas daqueles Sim. folguedos, vendo que elas têm oportunidade de se mostrar, o sorriso, a energia delas. Eu li quando o Baque chegou, que era uma das partes mais animadas, e eles faziam o canto do Baque, que falava sobre as belezas de Alagoas, falava sobre o povo alagoano. Ver a energia de todo mundo ali naquele momento, eu chorei, assim, de uma forma que eu achava que eu não ia me emocionar tanto em ver aquilo presente ali naquele momento, porque você via pessoas de várias aulas sociais e todos ali naquele mesmo momento em prol da cultura. Tinha também a presença da Vanessa Pimentel interpretando a Nossa Senhora dos Prazeres.
Nossa Senhora dos Prazeres. E assim, só um parênteses, isso, assim, e até o nome da Nossa Santa, né? Que é incrível. Porque as santas são Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora dos Prazeres. Nossa Senhora dos Prazeres.
Exatamente. E também tinha um carro com patrimônio vivo do estado, Sim. com grandes mestres de folguedos, de rodas, giras, movimentos culturais. Então tinham todos os grandes principais mestres de folguedos, mas também tinha as pessoas mais voltadas para a cultura cênica, então o Américo Cavalcante estava presente, Fátima Menezes, Fátima de Brito. E uma coisa que eu sempre bato muito na tecla sobre essa questão do fomento da cultura, criação de público, é você começar desde cedo nas escolas.
Sim.
Poucos colégios, escolas aqui no estado têm essa preocupação. Obviamente, vem muito da iniciativa privada, e ainda assim são poucos. Acredito que seria necessário ainda mais um investimento maior nesse ponto, porque
fundamental, cara.
É sempre quando se fala de cultura, a gente acho que muitas vezes é bater e morro de ponto de faca. Se a gente for parar para pensar em uma determinada elite, um determinado público, muitas vezes é muito difícil de quebrar a bolha. Eu sempre defendo muito a questão de você começar isso, esse ensinamento, essa quase com comunhão desde cedo. Por exemplo, hoje eu consumo muito culturas, tenho um movimento artístico dentro da minha formação, e tudo isso porque lá, quando era pequeno, minha mãe me levava no Teatro Deodoro para poder assistir peças de teatro infantil.
Sim.
Depois, meus avós também tinham muito essa preocupação com a cultura. Entrei num colégio que tinha um grupo de teatro, que tinha grupo de dança, que tinha coral. E isso acabou sendo minha maior paixão, então, por ter esse contato com a cultura. Eu lembro que era um programa de incentivo à cultura que era feito no Deodoro, que acho que o ingresso era R$1.
Sim.
Que você podia assistir as peças dos grupos locais e peças que vinham de fora também, que estavam dentro dessa política pública. Então,
teatro é o maior barato.
Exatamente,
né?
Mas isso do teatro maior barato, ele foi... Ele tinha esse movimento muito dos anos 90, depois deu uma parada e voltou, acredito que em 2010, mais ou menos. E quando voltou, que os ingressos eram R$5. Mas assim, independente de onde você está, se você está aqui em Alagoas, se você está em São Paulo, você que está aí ouvindo a gente, procure sua cultura local. Eu recebo muitas mensagens de algumas pessoas daqui de Alagoas, até mesmo de amigos que eu fiz em São Paulo, dizendo, eu queria fazer alguma coisa relacionada à arte. Não, muitas dessas pessoas não querem nem se profissionalizar. Ela quer ter o contato com a cultura. Eu sempre digo, independente de onde você está, pode ter uma galera que tem, pode não estar fazendo, mas tem esse mesmo interesse. Então eu acho muito importante você procurar essas pessoas e começar um movimento, nem que seja a passo de formiga, porque você pode ter outros caminhos depois, quando você conseguir encontrar esse caminho para poder fazer isso.
Momento curiosidade, para quem não sabe, Teatro Deodoro é o teatro como se fosse municipal aqui de Maceió.
Do estado. É teatro do estado.
Ah, isso. Então é o estadual. É. E ele se chama assim, não é possível que você que ouviu todos esses episódios não saiba que o Marechal Deodoro, o proclamador da República, é alagoano. Mas se não souber, a gente passa essa informação.
Floriano Peixoto.
Floriano Peixoto foi o segundo também.
Isso também é alagoano.
Tamo na história, né? Pode não ser das melhores formas, ser meio polêmico, mas tamo.
Vamos pro Influencício?
Ah, eu só queria... Não, eu quero fechar com uma coisa, senão eu não vou conseguir dormir hoje aqui. Porque pelos prós e contras, eu sou filho de Petro Silveiras, e ele sempre foi meu pai sempre foi uma pessoa que incrustou muito em mim a questão dos folclores e dos folguedos. E eu quero só destacar que foi esse ponto tocado da questão das escolas, o poder público, o Natal dos Folguedos está acontecendo. É, a cultura, como eu já tinha falado anteriormente, ela vem do povo. Todos esses folguedos que a gente citou aqui, para você que nos ouve, são folguedos que têm influências portuguesas, italianas,
holandesas,
indígenas,
espanhóis,
africanas, de diferentes partes da África, porque esse é o Brasil, né? A gente conhece a nossa miscigenação cultural. Então, vem do povo. Então, esses folguedos que a gente citou, eles nascem muito de interiores, São Luís do Quitum, de Palmeira. E eu acho que muito, muito importante é fomentar as regiões onde esses folguedos nascem para que a cultura seja repassada, porque essa cultura popular é uma cultura principalmente falada. E a cultura desses folguedos é uma cultura que passa do, como a gente falou, os mestres, né, que criam as cantigas, que vão passando para os filhos ou para as gerações mais novas. E eu já vi reportagem, acho que até canal local aqui, que é claro, as nossas gerações, elas estão muito desligadas da tradição. E elas estão muito associadas à tecnologia, à rede social, e está se perdendo muito. Então, esses mestres são velhos, né, idosos, estão, óbvio, morrendo, a natureza é assim, mas a cultura não se mantém da mesma forma. Então, você tem que investir para que essas vilas, esses bairros onde nascem, possam manter também ali. Não só trazer para a Orla, que é muito bonita, a Orla de Maceió acaba sendo o ponto ecumênico, onde todo mundo, e une todas pobres, classe média, ricos, estão todo mundo ali junto, os turistas estão ali, é muito lindo, mas se a fonte secar, vai ser um rio que não vai correr mais. Então a gente não vai ter o que mostrar, ou vamos mostrar de forma deturpada. Então, tem que se fomentar, por isso que eu acho muito bom quando tem ação no Benito Bentes, no Jacintinho, concomitante com alguma ação que está acontecendo na Orla, porque são as regiões periféricas, as regiões dos grandes bairros, onde você vai fomentar que aquilo viva no coração e na mente daquelas pessoas e que isso flua. Então, o rio vai estar mais caudaloso, nesse rio cultural, e isso vai se manter vivo. Então, vamos olhar assim para o turismo, vamos olhar para a revitalização disso a partir da ótica da Orla, do ponto ecumênico, mas a gente não pode esquecer a fonte, as raízes, porque senão não vai crescer mais nada, e o esquecimento ele é muito cruel na cultura, porque é a morte da cultura. Quando você esquece, você não tem mais a visão do seu passado, e aí cria-se uma identidade amorfa. A gente vai ter uma identidade onde a gente não vai se reconhecer mais. Então, não sei se alguém do poder público vai estar ouvindo o podcast, mas se ouvir, alguma coisa procura meu pai, ele mora aqui. Ou então, entre em contato, mas tenha um ensinamento, que eu acho um ponto bem importante.
O endereço é no Prado, pode chegar lá que é de
Miguel
boa.
Miguel Almena, antiga rua do Supapo, próximo do cemitério da Mulher da Capa Preta, da Piedade.
Eu morava na Xavier de Brito.
Olha aí, amigo, vizinho.
Eu gostei que você falou, porque eu ia falar isso, só que você falou mais bonito.
Então vamos pro Influencice?
Vamos. Influencice, que é quando a gente dá uma dica pra vocês consumirem, pra tentar influenciar vocês.
Exatamente. Como a gente tá no projeto Verão, no projeto Sururu de Verão, a gente tava fazendo sempre um influencício que voltasse algo pra cultura lagoana ou pra algum movimento, alguma coisa. E você vai fazer o primeiro?
Eu vou indicar o Alagoar, que é o site de audiovisual alagoano, que é muito legal, tá? Tem sempre críticas, tem ficha técnica de filmes alagoanos, tem muita informação lá. Tem também coberturas das mostras, né?
Tem, nossa, o Alagoa. Inclusive ia ser o meu também, influencia.
Então já faz uma dupla.
Mas é ótimo, é bom que eu já digo outra coisa também. Mas é alagoar.com.br.
Isso.
Né? Alagoar. Tá? Alagoar. É Alagoas sem o S e o R. Com R. Alagoar.com.br.
É um site muito legal e eu tava vendo hoje de manhã que já tem a ficha técnica dos filmes que saíram na Mostra Sururu.
Os filmes que estão também na internet disponíveis, porque nem todos, né? Obviamente, não depende da carreira do filme, mas os filmes cujos realizadores e produtoras já publicaram na internet estão ali também, então pode assistir filme alagoano.
É meio que um serviço de VOD do cinema alagoano.
Um agregador de links.
Isso, pronto. Agora definiu bem.
Tá. E sou eu? O meu vai ser um pacote. Primeiro, vão pra praia, tomem bronze, tomem água, cuidado com insolação, né? Ninguém quer pegar um câncer de pele aí. O outro é... Eu quero falar... Se você vier pra Maceió, procura também os museus daqui. Assim, a gente não tem museus tão grandes, mas a gente tem o Museu da Imagem do Som, tem o Teu Brandão, que eu não sei dizer se está aberto, tem a Biblioteca Pública.
Está aberto. Exposição bem bacana, inclusive, do Celso Brandão, das obras do Celso.
Olha aí.
Tá muito legal, das obras do pessoal. Ele tem muita coisa legal da Ilha do Ferro, que é um... Inclusive, é uma dica, a Ilha do Ferro.
Boa,
procure.
Sim.
Quem quiser, enfim, participar de um retiro consigo mesmo, um lugar incrível, mágico, vá pra lá.
Tem o Museu Palácio Floriano Peixoto, que é o antigo da...
Nossa Catedral, da
Catedral, tem a parte religiosa.
Praça dos Martírios também.
Tem
é
a Biblioteca Pública na Praça Dom Pedro II, que até soube que vai ser revitalizada.
O Instituto Histórico e Geográfico.
O Instituto Histórico e Geográfico. Então, gente, se você curte, realmente Maceió é muito complicado competir as praias de Maceió com qualquer outra coisa. Mas se você curte, tem como, você visita o site, provavelmente Secretaria Estadual de Cultura Municipal, vão ter os links certinhos, e você consegue visitar um ou dois e emergir nessa cultura. O meu, o terceiro, que é uma coisa mais sólida, para quem gosta de literatura, que é porque é recentemente que eu li, é o Caetés, que é o primeiro romance do Graciliano, que eu li recentemente. Então, se você já leu Vidas Secas, você gosta da escrita direta, seca, concisa e bem cadenciada do Graciliano, esse livro é muito interessante e você vai ver um pouco do aspecto que a gente fala aqui da questão das estruturas sociais, principalmente no Nordeste, não terem se alterado tanto por essa questão da história escravocrata, latifundiária e de como os aspectos de uma pequena cidade que Maceió, apesar de ser capital e ter 1 milhão de habitantes... Eu sinto que tem muita coisa aqui que ainda é muito um interior grande.
Provinciano.
Acho que provinciano é muito a palavra.
É um sentimento.
E você acaba entendendo. E isso não é para menosprezar. Eu acho que é uma compreensão de um resultado histórico. E você compreendendo isso, você humaniza muito mais a situação aqui do que você só vive uma caricatura de que o Nordeste, a gente é pobre... Praia bonita e ponto
isso.
Final. Você vê que é algo muito mais complexo, mas que está preso numa caixinha. E você também vê com isso formas até, se você é daqui, se você está pensando em melhorar, de perspectivas futuras. Porque entendendo, né, as coisas do passado e presente, você entende o futuro e enriquece. Porque Graciliano é muito bom, então se você é lagoano e nunca leu Graciliano, tá errado. E se você é brasileiro e não leu Graciliano, também tá errado. Então,
eu
finalizo assim.
Ah, eu tenho um. Eu vou.
Meu Deus, temos uma voz aqui.
A palestra manifestou. Eu tava lendo agora de manhã no Catraca Livre, então eu vou indicar o Verão Sem Censura, que vai ter em São Paulo, caso você vá para São Paulo. Esteja lá.
Ah, chegou, aí vamos embora.
Vou representar a minha terra, que é um festival que a prefeitura vai ter, o Aleio Certo, a Secretaria de Cultura.
Isso. Eu vi.
Tá patrocinando, que vai ter várias obras que foram censuradas aí pelo governo Bolsonaro ao longo do ano. Vai ter exibição de Bruno Surfistinha com debate com a Débora Seco e com a Bruno Surfistinha depois. Vai ter
interessante.
Show do Pussy Riot. Vai ter show do Arnaldo Antunes, também teve um clipe censurado. Vai ter Roda Viva no Teatro Municipal. Enfim, várias coisas legais. Começa acho que dia 17 de janeiro, daí não sei até quando vai, daí até o fim do verão.
A Roda Viva é a peça de 4 horas?
Sim.
A peça de 4 horas.
Musical, icônico de Chico Buarque.
Eu acho que nunca vai parar.
Não, eles não. Eu eles
tô doido pra ir pra assistir eu, Roda Viva.
É muito bom, eu assisti
mas é
lá
do
Zé
Celso?
É o do Zé Celso. Eu...
Então vai ter gritarias.
Eles começaram a temporada esse ano e depois foram pro Rio, fizeram apresentação em Santos, na Baixada Paulista, voltaram para São Paulo e começaram novamente uma temporada agora em dezembro, que vai se estender até janeiro, vão se apresentar nesse festival. Se você estiver em São Paulo nessa época, assista, vale muito a pena. Muito importante para o momento que a gente está vivendo.
Mesmo que você não goste, é uma experiência. Né?
É uma experiência.
Sobretudo nessa época, né, cara? Assim,
cara, o Teatro Oficina é um dos grupos de teatro mais importantes do Brasil. Assim, com a proporção grande que ele tem, ele já foi patrocinado pela Petrobras, ele já foi patrocinado, acho que pelo Itaú também, uma época. E hoje ele está sem patrocínio, todos os espetáculos que eles estão fazendo são de forma independente. E eles sempre tiveram uma força política muito forte. Então é importante, política e subversiva, é muito importante vocês assistirem. E meu influencice, ele vai muito para o lado de contatos e informação, de certa forma. Acredito que tem uma galera muito boa que foi responsável pela formação de muita gente aqui no estado. Então, muitas vezes nas faculdades nas faculdades federais existem centros de cultura, onde tem cursos de teatro, cursos de dança, formação, enfim. Aqui em Alagoas a gente tem a Escola Técnica de Artes, que é uma escola de artes dramáticas, cênicas de uma forma geral. A gente tem instrumentos, canto erudito, canto popular, dança, teatro, também tem produção de moda, e tudo isso de uma forma gratuita. Você pode pesquisar o edital deles no site da ETA, também tem as redes sociais. Davi Farias foi um dos meus diretores logo quando comecei a fazer teatro, e hoje está à frente da escola. Então, eu considero ele um dos meus grandes mestres, assim como Alex Cerqueira, Jeová Amorim, Valéria, Tony, uma galera que tem bem capacitada, tá inserida dentro dessa questão da educação pública para as artes dentro do estado. E, enfim, vão procurar. E também tem algumas produtoras, a própria aula, acredito que vocês fazem alguns cursos, discussões de conversa sobre o movimento, mas também tem a Panam Filmes, que atualmente vem produzindo alguns workshops sobre audiovisual dentro da cidade, e acho que seria bem legal também se as pessoas se atentarem para isso.
Massa, o meu influencice tem o Alagoar, né, que foi tem estado muito bacana. Tem um influencice que é um influencice político, assim, que em 2020 a gente vote em parlamentares.
Por favor.
Em parlamentares e em prefeitos, mas assim, vereadores e prefeitos comprometidos com a cultura, comprometidos com as minorias, comprometidos, enfim, com, acho que um lugar melhor, né, mais plural, sobretudo, acho que é bem importante. A gente tem sofrido muitos ataques. E nós que somos do audiovisual, às vezes a gente precisa de representantes no Congresso. Esse ano foi muito isso. E a gente às vezes olhava assim para o Congresso Nacional e falava, caramba, quem é que a gente pode procurar? E não tinha muito, assim, então tinha alguns, poucos. E assim, é uma coisa que eu trago assim para mim, que eu vou falar muito no que vem disso, é que, pelo amor de Deus, na Câmara dos Vereadores, elejam vereadores comprometidos com a cultura, com a pluralidade, com as minorias, porque... nesses espaços do legislativo onde a gente pode brigar, né? Se a gente não conseguir fazer um prefeito, uma prefeita, que eu sei que é difícil, ainda mais para uma cidade tão conservadora como Maceió, um estado, né? O último prefeito de esquerda que a gente elegeu foi Ronaldo Lessa, no início da década de 90, que a vice era Heloísa, foi uma dobradinha do Ronaldo com o PT, na época Heloísa era do PT, enfim, de lá para cá a gente tem poucas composições dessa forma. Mas, enfim, dependendo do prefeito, eu acho que a Câmara dos Vereadores é fundamental. Assim, vamos eleger gente da cultura para defender a nossa bandeira, isso é muito importante. Um recado. Diante disso, o influencia-se que eu trago dentro dessa Maceió e dessa Alagoas tão complicado, eu trago o Ninho de Cobras, do Ledo Ivo, que é um livro incrível, que fala muito sobre o que é a gente. É ácido. Mas muito importante. Trago também um disco que eu gosto muito, foi lançado nesse último ano pelo Júnior Almeida, que é o disco Nu, Para mim, o Júnior é um dos grandes compositores, assim, do país. É um cara incrível, assim, um cara... As letras dele são, nossa, gigantes. Eu acho que é uma boa trilha sonora para começar janeiro, aí, pós-Réveillon, naquela calmaria do dia 2, assim, dia 1 e tal. Coloco o disco nu do Júnior Almeida, tá no Spotify, para isso. E também queria sugerir um livro que não é de Alagoas, mas fala do Brasil, que acho que 2020 vai ser decisivo também pra gente, que é o 1968, o ano que não terminou, do Zeni Ventura. Foi um livro que eu li há muito tempo, mas esse ano, em 2019, eu reli para o meu projeto de curta-metragem, um projeto que eu ganhei, um projeto de ficção sobre golpe militar, ditadura, enfim, esse foi o projeto que eu ganhei, então eu li esse. E é um livro que fala do fatídico ano de 1968, ano do AI-5, em plena ditadura militar. É uma crônica arretada, que o Zeni começa o livro com uma crônica sobre um réveillon da Elô, no Rio de Janeiro, onde vários artistas se encontraram. Então, um negócio muito bacana de ler. E depois ele vai falando sobre esse ano tão conturbado e decisivo para a história do Brasil aí, dos outros anos. Então fica aí também essa...
Gente. Muito obrigado vocês que continuaram até aqui ouvindo muita informação sobre a realidade cultural nordestina brasileira de Maceió. Eu queria agradecer muito a sua presença.
Muito obrigado.
Foi muito bom, muito enriquecedor.
Muito legal. Nossa, adorei o papo. Nem pareceu que o tempo passou. Ficaria conversando mais com vocês. Foi massa.
Vejam Bacurau, A Vida Invisível também. É, fica aí o influente dos influencers.
Exatamente.
Ai, meu Deus do céu.
E é isso, Felipe, obrigado. Gente, até a semana que vem.
Abraços. Um, nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Instagram.
@sobrepop.
Isso, e também estamos disponíveis nas principais plataformas digitais de streaming, né? Netflix, Spotify, Deezer.
E o Apple Podcast.
Exatamente.
E beijo, até a semana que vem.
Um beijo. Bye.